Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira para você na Sintonia 104,7 FM Rádio Justiça. Eu sou Fátima Uchoa e a partir de agora, o STJ no seu dia está no ar. O tema do nosso bate-papo de hoje é proteção por equiparação ou consumidor por equiparação. Comigo no comando dessa conversa, Tiago Gomide. Oi, Tiago, tudo bom?
Olá, Fátima. Olá também aos nossos ouvintes. Pois é, Fátima, hoje a gente vai falar sobre proteção por equiparação, quem ocupa o lugar de consumidor segundo a jurisprudência do STJ. E eu e a Fátima conversamos por videoconferência com a Neblina Orrico, que é redatora do portal de notícias do STJ e que redigiu uma reportagem especial sobre esse assunto. E é esse bate-papo que você acompanha a partir de agora. Neblina Orrico, muito obrigado por participar do STJ no seu dia.
Oi, Tiago. Oi, Fátima. É ótimo estar mais uma vez aqui com vocês e eu espero que os ouvintes aproveitem o programa de hoje.
Neblina, você começa a sua reportagem especial falando sobre o conceito de consumidor, mas ele não fica só naquelas situações mais triviais, né? Fala um pouco pra gente sobre essas possibilidades ampliadas de reconhecimento da figura do consumidor.
Então, Tiago, no nosso dia a dia, a gente acredita não ter dúvida de quem é o consumidor, não é mesmo? Consumidor é sempre aquele comprador de um produto ou usuário de um serviço. Porém, para a legislação brasileira, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final. Mas não só isso. A Lei 8.078, de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, prevê possibilidades ampliadas de reconhecimento da figura do consumidor, como, por exemplo, os chamados consumidores por equiparação ou bystanders. Segundo o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, o conceito de consumidor foi construído na legislação brasileira sob ótica objetiva, voltada para o ato de retirar o produto ou serviço do mercado na condição de ser destinatário final. Assim, o legislador possibilitou que até mesmo as pessoas jurídicas assumam essa qualidade de consumidor, desde que adquiram ou utilizem o produto ou serviço como destinatário final. Durante o julgamento do RESP 1.162.649, o ministro Salomão explicou que a expressão destinatário final deve ser interpretada de forma a proteger o consumidor diante de sua reconhecida vulnerabilidade no mercado de consumo. Já para a ministra Nancy Andrighi, relatora do RESP 1.370.139, o artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando a proteção do Código Consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação.
Na sua pesquisa, Neblina, você cita um caso no qual uma vítima de acidente foi equiparada a consumidor e até foi indenizada com base na legislação consumerista. Detalhe então para a gente esse acidente e qual foi a decisão firmada pelo STJ.
Pois é, Fátima, esse caso foi julgado pela terceira turma do STJ. O entendimento firmado no julgamento considerou correta a equiparação de uma vítima de acidente a consumidor, nos termos do CDC. A lei prevê que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento, ou seja, o CDC estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamado de bystanders. O caso julgado, que foi o RESP 1.574.784, teve como vítima uma criança que se acidentou ao tentar fugir da colisão com a porta do caminhão de uma distribuidora de cervejas, que transitava na via com as portas abertas. Ao desviar da porta do caminhão, a criança caiu sobre garrafas de cerveja quebradas que haviam sido deixadas na calçada 5 dias antes pelo pessoal da mesma distribuidora. Essa criança sofreu cortes graves no pescoço e outras lesões. A Justiça Estadual manteve a condenação solidária da fabricante e da distribuidora ao pagamento de danos morais no valor de 15 mil. Para a relatora, a ministra Nancy Andrighi, a jurisprudência é clara no sentido de que a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, sendo impossível afastar a legislação consumerista e a equiparação da criança a consumidor, visto que, segundo a ministra, o CDC amplia o conceito de consumidor, abrangendo qualquer vítima, mesmo que nunca tenha contratado ou mantido qualquer relação com o fornecedor.
Neblina, em outro caso destacado na sua reportagem, você fala de um gari que foi atropelado por um ônibus enquanto trabalhava. Qual foi o posicionamento do STJ nesse caso?
Pois é, Thiago. Em 2020, a terceira turma aplicou o conceito ampliado de consumidor para reformar a acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afastou a relação de consumo em ação de indenização ajuizada por um gari que foi atropelado por um ônibus enquanto trabalhava. Esse caso é o RESP 1.787.318. Os ministros da terceira turma reafirmaram o entendimento de que o CDC não exige que o consumidor também seja vítima do evento para que se confirme a extensão da relação de consumo em favor de terceiro. O relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que nas cadeias contratuais de consumo, que vão desde a fabricação do produto, passando pela rede de distribuição, até chegar ao consumidor final, frequentemente as vítimas ocasionais de acidentes de consumo não têm qualquer tipo de vínculo com o fornecedor. Por isso, essas pessoas também estão protegidas pela regra de extensão prevista no CDC, que legitima o bystander para acionar diretamente o fornecedor responsável pelos danos sofridos. O relator também afirmou que um acidente de trânsito pode ocorrer num contexto no qual o transporte não seja de consumidores, nem seja prestado por fornecedor, como no caso do transporte de empregados pelo empregador, hipótese em que não incidiria o CDC. No entanto, segundo Sanseverino, se há uma relação de consumo e o acidente se dá no seu contexto, o fato do consumidor não ter sido vitimado não faz diferença para que o terceiro diretamente prejudicado pelo fato, aqui no caso, o gari, seja considerado consumidor equiparado.
E até mesmo moradores de casas atingidas por acidente aéreo podem ser equiparados a consumidores. Ou seja, essa situação pode ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Não é isso, Neblina?
Sim, Fátima, pode sim. O STJ julgou um caso em que decidiu que, embora não fossem destinatários finais do serviço, os moradores de casas atingidas pela queda de um avião foram equiparados a consumidores pelo simples fato de serem vítimas do evento. Para a quarta turma, as vítimas de acidentes aéreos localizadas em solo também podem ser consideradas consumidores por equiparação. A decisão foi tomada no julgamento do RESP 1.281.090, que tratou daquele acidente com o Fokker 100 da TAM e da indenização às famílias vitimadas. O avião da TAM caiu no dia 31 de outubro de 1996 e deixou 99 mortos, 90 passageiros, 6 tripulantes e 3 pessoas em terra. Ele decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 8h26 e caiu menos de meio minuto depois, sobre 8 casas. Segundo o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, a queda do avião foi um caso típico dos chamados acidentes de consumo, dos quais podem advir danos a terceiros não pertencentes diretamente à relação consumerista estabelecida com o fornecedor. Seriam os bystanders na dicção do CDC quando se refere a todas as vítimas do evento.
E quanto aos danos ao meio ambiente, Neblina, existe a possibilidade de estes serem analisados sob a ótica do CDC, né? Na reportagem especial, inclusive, você citou um julgado sobre derramamento de óleo no litoral. Como é que foi esse caso e qual o posicionamento adotado pelo STJ?
Pois é, Fátima, os danos ao meio ambiente também podem ser analisados sobre a ótica do CDC. Para o STJ, derramamento de óleo no litoral, ele pode ser caracterizado como acidente de consumo e os pescadores artesanais prejudicados, eles são considerados consumidores por equiparação. A tese foi reafirmada pela segunda sessão no julgamento do conflito de competência 132.505, sob relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. A controvérsia envolveu pescadores do Espírito Santo, que ajuizaram ação indenizatória por dano ambiental contra a Chevron Brasil, em razão de um vazamento de petróleo ocorrido no litoral do Rio de Janeiro. O óleo se espalhou e prejudicou a atividade pesqueira no outro estado, no caso, o Espírito Santo. O relator explicou que o entendimento já havia sido aplicado em hipótese semelhante na segunda sessão, quando pescadores foram considerados vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades foram prejudicadas por derramamento de óleo. No caso sob exame, a Justiça do Espírito Santo afirmou não ser competente para julgar um crime ambiental ocorrido em outro estado. Já a Justiça Fluminense, né, do Rio de Janeiro, alegou que, como os pescadores são consumidores equiparados, poderiam ajuizar a ação em seu domicílio, como preconiza o CDC. Segundo o relator no STJ, havendo a incidência das regras consumiristas, a competência é absoluta, podendo ser conhecida de ofício pelo juízo. E por serem os pescadores equiparados a consumidores, a regra do CDC permite ao hipossuficiente ajuizar a demanda indenizatória em seu domicílio. Além disso, como o acidente ocorrido no litoral do Rio de Janeiro atingiu o território pesqueiro onde atuavam os autores da ação, este deve ser considerado o local do fato, ou seja, o Espírito Santo.
Neblina, na sua reportagem você também menciona um caso de um consumidor por equiparação relacionado a comentários ofensivos em um portal de notícias na internet. Como foi essa história e como que o STJ fundamentou essa equiparação?
Esse é um caso muito interessante. Uma empresa jornalística foi condenada a pagar indenização em razão de postagens ofensivas contra um desembargador de Alagoas feito por internautas em seu portal de notícias. Ao julgar o resto, 1.352.053, a terceira turma reconheceu o dano moral e manteve o valor da indenização em R$60 mil. A empresa publicou em seu site matéria sobre decisão do magistrado que suspendeu o interrogatório de um deputado estadual acusado de ser mandante de homicídio. Vários internautas postaram mensagens ofensivas contra o magistrado que foram divulgadas junto à notícia. O relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que a jurisprudência da corte é contrária à responsabilização dos provedores pelas mensagens postadas pelos usuários, por não ser razoável nem viável pretender que empresas da área de informática exerçam controle sobre esse conteúdo. Porém, segundo ele, quando se trata de empresa jornalística, o controle do potencial ofensivo dos comentários não apenas é viável, como necessário, por ser atividade inerente ao objeto da empresa. Sanseverino acrescentou que atualmente as redes sociais representam um verdadeiro inconsciente coletivo, que faz com que as pessoas escrevam mensagens sem a necessária reflexão prévia, dizendo coisas que em outras situações não diriam. Desse modo, caberia à empresa jornalística exercer o controle sobre essas postagens para evitar danos à honra de terceiros, como ocorreu no caso julgado, não bastando aguardar a provocação do ofendido. De acordo com o relator, sob a ótica consumerista, a responsabilidade da empresa jornalística decorre do artigo 17 do CDC, pois a vítima das ofensas, em última análise, pode ser considerada consumidor por equiparação.
Neblina, muito obrigado por participar do nosso programa e contar para a gente os principais pontos dessa sua reportagem especial.
Obrigado a vocês e eu espero que todo mundo aproveite esse programa.
Lembrando que o conteúdo completo da reportagem da Neblina Rico pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
STJ no seu dia.
O STJ no seu dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem, a gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.